as notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
É uma indicação de última hora. A urgência básica do Hospital de Nossa Senhora de Graça de Tomar vai fechar portas entre esta sexta-feira e domingo, precisamente nos períodos noturnos. Por aquilo que a redação apurou, neste 8 de dezembro, por exemplo, a urgência fecha pelas 18 horas e só reabre às 8 da manhã deste sábado. Depois, já no sábado, precisamente, registro para novos transtornos a partir das 18 horas, com a normalidade a ser reposta às 8 da manhã de domingo, dia 10 de dezembro. Estão por explicar os motivos que possam justificar esta situação, mas tudo aponta no sentido de que o Centro Hospitalar do Médio Tejo não teve profissionais em número suficiente para cumprir todas as escalas. Qualquer situação de urgência deverá, então, ser encaminhada para o Hospital de Abrantes. O Serviço de Urgência Pediátrica da Unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar do Médio Tejo vai estar em situação de contingência planeada este fim de semana, entre as 9 deste sábado, dia 9 de dezembro, e as 9 horas do dia 11 de dezembro. O reforço do trabalho em rede com as equipas hospitalares da região e a coordenação estratégica e planeamento promovido pelo Serviço Nacional de Saúde permite, durante os curtos períodos de contingência, garantir uma estratégia adequada para assegurar à população previsibilidade, segurança e confiança, otimizando os recursos disponíveis. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve, entretanto, sempre ligar o SNS 24-808-24-24-24, uma linha telefónica que é gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e também encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários. Em caso de emergência, deve ligar o 112.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Parque dos Sonhos de Natal, o maior parque temático de Natal do Ribatejo, abriu portas nesta quinta-feira com um programa para toda a família que se estende até 23 de dezembro. Animação de rua, a roda de Natal, carrosséis, pista de gelo, mercadinho de Natal e o Pai Natal estão de volta, assim, ao Parque Municipal da Chamusca, numa iniciativa promovida pelo município. O Parque dos Sonhos de Natal é um espaço de fantasia e de magia de Natal pensado para toda a família e o ponto alto da oferta cultural do município da Chamusca para o mês de dezembro, dirigido a toda a comunidade e a todos aqueles que visitam a vila nesta quadra. A reportagem da ERTS marcou presença na abertura do Parque dos Sonhos de Natal, altura em que Paulo Queimado, o presidente do município da Chamusca, falou do evento e dos objetivos da iniciativa.
É o nosso Parque dos Sonhos de Natal, esta aqui é a nossa terceira edição, edição 2023, onde nós quisemos dar aqui ainda mais algumas surpresas a quem nos visita durante estes dias, que vai ser de 7 até dia 23 de dezembro. Para além da Casa do Pai Natal, que é sempre obrigatória, temos também várias atratividades. Para além da pista de gelo, que é sempre um grande sucesso, gelo natural, temos também os carrosséis, temos também o comboio. Temos muito comércio com os artesãos que tem aqui o nosso mercadinho de Natal e nós queremos realmente com o nosso Parque dos Sonhos, para além deste espaço magnífico, é o nosso Parque Municipal, onde se transforma com esta magia toda das luzes e das cores, aquilo que nós queremos é realmente que o Parque dos Sonhos seja um elemento atrativo para o nosso território e que também todo o comércio local possa ganhar com aquela que vai ser a afluência, estou certo, durante todos estes dias aqui ao Parque dos Sonhos. Realmente ver que este é um espaço também para as famílias durante estes dias, onde a amizade, onde o elemento de família, onde o amor, a solidariedade também têm lugar aqui neste nosso parque. Nós, enquanto municípios, temos todos também este dever que é proporcionar às nossas populações e à comunidade, durante as quadras que são expressivas, e estamos a falar especificamente de Natal, mas também durante aqueles que são os feriados municipais, as festas municipais, grandes eventos também de atratividade aos territórios. E, portanto, independentemente daquilo que é o elemento económico, e é um peso realmente, estamos a falar de um investimento de mais de 150 mil euros, e que realmente depois, com os preços que praticamos, e nós temos só a entrada paga, e todos os outros divertimentos são gratuitos, o que nós sabemos realmente é que não se consegue contrabalançar aquilo que é o investimento ou a receita das entradas. Este ano, esperando logicamente que haja mais visitantes, tentar logicamente que os custos sejam mais equilibrados com a receita. Aquilo que nós tivemos a experiência do ano passado é que não é só do Ribatejo, aliás, tivemos praticamente todo o país, pessoas mesmo de passagem, que paravam e ficavam e conversavam connosco e estavam encantados realmente com o nosso Parque dos Sonhos. Portanto, este é um evento que não é só para a chamusca, não é só para os bateiros, porque quem nos quiser visitar. Para além, então, daquilo que é o Parque dos Sonhos, aquilo que nós temos também aqui, o nosso mercadinho de Natal, e o nosso mercadinho temos comerciantes também da região, não só do Conselho de Chamusca, mas da região, também com algumas associações a participarem connosco, nomeadamente a União Desportiva da Chamusca, temos também outras associações que participam connosco, temos aqui os póneis, também uma grande atratividade para as crianças, fazer aqui um pessoal de batismo também a andar de póneis, e este é um momento importante para todos, porque realmente vão ser aqui estes dias, de 7 a 23, onde têm também aqui a oportunidade de mostrarem que são os seus negócios de todo o ano. E, portanto, aqui o agradecimento também para todos aqueles que colaboram e que fazem este Parque dos Sonhos de Natal uma realidade.
Rádio Web, informação.
O Comando Distrital de Santarém, da PSP, através da Esquadra de Orém, com a colaboração de diversas valências da Divisão de Tomar e da Unidade Especial de Polícia, realizou conjuntamente com a ASAI uma operação de fiscalização direcionada para a detecção da posse e venda de material contrafeito. A operação decorreu na manhã desta quinta-feira no Mercado Municipal de Orém, tendo sido apreendido um total de 1.462 artigos contrafeitos, nomeadamente relógios, malas de senhora, carteiras, calçado e vestuário diverso. Os artigos apreendidos foram avaliados em mais de 28.400 euros. Nesta operação foram constituídos arguidos 5 indivíduos e elaborados diversos autos de notícia por exposição e venda de material contrafeito.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção em flagrante delito de um indivíduo do sexo masculino de 43 anos de idade, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores. A detenção foi o culminar de investigação, que decorria há cerca de um ano, tendo resultado da busca domiciliária efetuada à localização e apreensão em dispositivos informáticos, computadores, discos externos e telemóvel, de milhares de ficheiros multimédia, imagens e vídeos, retratando atos sexuais e poses sexualizadas envolvendo crianças menores de 12 anos. As diligências periciais preliminares em ambiente digital permitiram a extração de conteúdos que confirmam o crime imputado, sendo de imediato detido em flagrante delito, impondo-se prosseguir com as perícias para acabar o conhecimento da dimensão da atividade ilícita do suspeito. O detido irá ser presente às competentes autoridades judiciárias para um primeiro interrogatório judicial e a aplicação das adequadas medidas de coação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, assinalou 10 anos de existência do espaço Cada Terra. Os pormenores com o António Feliciano.
O Cada Terra, situado no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardual, assinalou 10 anos de existência, numa data comemorada junto dos produtores locais que dão vida ao mencionado espaço. A autarquia sardualense classifica o Cada Terra como um ponto de encontro entre os produtores, a população e os visitantes, estrutura que atingiu o objetivo de ser um local onde se partilham conhecimentos e experiências e onde o convívio e a divulgação das tradições do concelho assumem o papel principal. A ERT marcou presença neste aniversário e falou com Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, que recordou que o Cada Terra foi mesmo a primeira inauguração do seu executivo.
Foi a nossa primeira inauguração. Foi a nossa primeira ideia, chamemos assim. O espaço de Cada Terra foi um aproveitamento diferente daquilo que é um bar, chamemos assim, deste centro cultural. Antes, o Cada Terra era, na verdade, um bar que tinha Sport TV e as pessoas vinham para aqui, divertiam-se, mas também era um espaço concorrencial aos cafés aqui do nosso comércio local. E achámos que não seria justo este espaço concorrencial, mas também queríamos dar um outro destino a este espaço. Nós tomámos posse em outubro, princípios de outubro, passado 2 meses estávamos a inaugurar o espaço Cada Terra. Um espaço que, na verdade, hoje é um dia muito importante, um dia de muita emoção, porque o trabalho do Presidente de Câmara, ou o trabalho autárquico, não se reflete só nas grandes obras, numa escola de 5 milhões, que é importante, todas essas obras, mas Este pequeno encanto que se chama Espaço Cada Terra, que tem vindo a crescer e tem tido uma dinâmica enorme ao longo de todos estes anos, por vezes tem-se notar muito sem dar muito nas vistas, de uma forma muito discreta, é realmente fantástico. Recordo que, por exemplo, o Espaço Cara Terra estava a dizer, é amigo. Não é uma loja, é um conceito. É um conceito que envolve o estar ali, não só para venda. E o Espaço Cada Terra é fruto daquilo que nós, a determinada altura, definimos como o nosso triângulo dourado.
O programa comemorativo ficou ainda marcado pela inauguração de uma exposição alusiva ao Natal, precisamente Presépios do Imaginário de Barcelos, patente até 12 de janeiro. Será possível ver 14 peças da coleção do Museu de Olaria de Barcelos, que dão a conhecer diferentes representações da Natividade. Miguel Borges começou por sublinhar a parceria com a autarquia barcelense.
Barcelos tem tido um trabalho muito importante e uma tradição no âmbito da olaria. Rosa Ramalho, um dos nomes maiores da olaria portuguesa, tem uma exposição em Barcelos. O Galo de Barcelos é um objeto de cerâmica e tem também este trabalho, estas obras muito, muito interessantes, muito bonitas. Fazem parte não só do património religioso, falamos do presépio, falamos do Menino Jesus, mas fazem principalmente parte daquilo que é a nossa história, a nossa cultura, porque alguns têm elementos que são só portugueses. Ter um presépio presente, um presépio presente, por exemplo, assente num bacalhau, é algo que não lembraria a muita gente, mas isso pode ser visto aqui. É a arte, a expressão pura da nossa arte popular.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila de Rei promoveu na última quarta-feira uma sessão pública de apresentação da proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Vila de Rei, numa ação que decorreu no Salão Nobre do Edifício dos Espaços de Conselho. A apresentação da proposta foi realizada pela empresa Lugar do Plano, Gestão do Território e Cultura, e contou com uma assistência participativa com dezenas de pessoas a terem a oportunidade de apresentarem ideias e soluções para possível inclusão na revisão do PDM. A proposta do município para a revisão do Plano Diretor Municipal, que terá sempre de ser posteriormente validada pelas entidades competentes, apresenta um aumento do perímetro urbano em cerca de 70% no concelho. A proposta de revisão está disponível para consulta e todos os interessados podem esclarecer dúvidas alusivas a este assunto e apresentar novas soluções até ao dia 15 de dezembro. O PDM é um instrumento de planeamento urbano que estabelece as diretrizes para o desenvolvimento do território, uso e transformação do solo, ocupação urbana e evolução de infraestruturas, sendo um instrumento de referência para a elaboração dos restantes planos municipais e o único que é diretamente vinculativo dos particulares. As principais funções do PDM incluem o ordenamento do território, controle do crescimento urbano, preservação ambiental, infraestruturas, habitação e transportes. A localidade da Venda Nova, em Casais e Alviubeira, no Conselho de Mar, vai receber mais uma edição, a terceira, da Feira Internacional de Velharias, organizada pela Tradições Itinerantes, Associação de Artesanato e Velharias de Tomar. A iniciativa vai decorrer no pavilhão da Venda Nova. Será nesta sexta-feira, dia 8, assim como no sábado e no domingo, sendo que o valor da entrada reverte a favor do Centro de Dia Local. José Mendes, o presidente da Direção da Tradições Itinerantes, falou à ERTS desta atividade que tem vindo a despertar um interesse crescente junto do público.
Muita gente tem coisas muito antigas em casa e depois não consegue encontrar, e nas velharias encontra-se de tudo um pouco.
Esta feira da Venda Nova, esta feira internacional, é internacional porque também tem participação
de pessoas imigrantes e assim que vão lá, vêm do estrangeiro e são imigrantes e depois estão lá ao pé da gente também.
A ideia de quantos expositores eventualmente estarão na Venda Nova?
Acho que aí por volta dos 50 e poucos. É bom para a ajuda, é ótimo.
Aparece tudo um pouco?
Tudo um pouco. É tudo, é mobílias, portanto, peças em louça muito antigas, praticamente é muita coisa.
Os livros,
há muitos, os vídeos também. Vídeos, é tudo, pronto. É mesmo tudo.
O espaço em que vai realizar-se esta feira?
É um espaço, não é muito grande, que a gente precisava de uns pavilhões, pelo menos um pavilhão aqui em Tomar, não há, para a gente fazer um evento ainda maior. No dia 8, é no pavilhão mesmo, na Venda Nova, é das 9 às 22. E depois vai lá a banda, portanto, a banda Império, vai lá também às 19 horas. Depois no sábado é das 9 às 22 na mesma. Depois vai lá uma amiga minha que é a fadista, a Dina, mandou-se também às 16 horas lá estar a cantar o fadito, para ajudar o centro também. É tudo para ajudar no centro. E no domingo é das 9 às 8.
Este é um evento que tem também apoios patrocinadores.
Sim. Eu queria até agradecer aos patrocinadores todos. Muito obrigado. O Continente também vai aderir a algumas, por exemplo, parte de mercearias e assim, para a ajuda do centro de dia também, lá para a associação. E as pessoas que apareçam a entrada, portanto, é em princípio para já lá ao centro, é um edito de entrada, a pessoa não é obrigada a pagar, mas para ajudar mesmo, um valor simbólico é só para ajudar a associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila da Rei recebe neste domingo, 10 de dezembro, uma nova edição do Mercado dos Quintais nas Praças do Pinhal, numa iniciativa organizada pelo Pinhal Maior, em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei. Os legumes, as frutas e os produtos alimentares transformados na zona do Pinhal vão assim voltar a estar novamente disponíveis naquela que é a 19ª edição do evento no Conselho Vilarrechense. O certame vai ser realizado no Parque de Feiras de Vila de Rei, num espaço coberto junto às tasquinhas, entre as 9 e as 15 horas, permitindo que os pequenos produtores da zona do Pinhal possam assim comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação do evento vai estar direcionada para os mais novos e para a época natalícia, com pinturas faciais, modelagem de balões, tatuagens glitter e a presença do Pai Natal. Os quintais nas praças do Pinhal são um mercado de produtos frescos e de artesanato que reúnem produtoras num projeto que visa dar aproveitamento e escoamento aos produtos excedentes da agricultura familiar oriundos dos concelhos de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei.
Rádio Web, informação.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Vera Ribeiro.
Aos ouvintes da Rádio Web, caros municípios de Mar, hoje venho falar-vos do Rio Nabão, um curso de água que já foi sinónimo de prosperidade e vida para a cidade de Tomar. No entanto, nos últimos anos, tem sido vítima de uma triste realidade, a poluição. A poluição do Rio Nabão não afeta só a qualidade da água, mas também a fauna e flora que dele dependem para sobreviver. Algumas espécies de peixes e aves que eram comuns na região estão a desaparecer gradualmente, deixando um vazio na biodiversidade local. Esta situação torna-se mais preocupante, pois Tomar é uma cidade conhecida pelo seu rico património histórico e cultural, atraindo turistas de todas as nacionalidades. No entanto, esta poluição ameaça a imagem da cidade como destino turístico de excelência. A poluição tem origem a montante de Tomar, em concelhos vizinhos. A Ribeira de Ceras é um dos locais onde os focos de poluição são mais visíveis. Outro foco de poluição é a Etar de Ceiça. Em 2021, o Governo anunciava um investimento de 20 milhões de euros com o objetivo de modernizar as condutas deste hectare. Esta intervenção da Tejo Ambiente, com o apoio do Governo, prometia reduzir os focos de poluição em 80%. Este suposto investimento não passou de promessas à boa maneira do Partido Socialista. A verdade é que não existe nenhum financiamento que permita a construção de separativos que impeçam a mistura de águas fluviais com os resíduos domésticos. O mesmo foi confirmado pelo Sr. Secretário de Estado do Ambiente, Hugo Polido Pires, em junho de 2023, quando a visita à zona do Flecheiro. Nesta visita, foi notório a falta de preparação do Sr. Secretário de Estado, que chegou a afirmar que a poluição era a jusante do Flecheiro, mostrando que não conhecia a realidade. Nesta visita, esteve também um gestor da Agência Portuguesa do Ambiente, que descansou todos os prevaricadores ao afirmar que as contraordenações ambientais eram pedagógicas. Para estes senhores, as denúncias que o grupo ambientalista Água Tomar, na pessoa do Sr. Américo Costa, realizou junto às autoridades, só foram úteis para fins didáticos. Já sabemos o que nos espera este inverno. E, infelizmente, já verificámos da pior maneira no dia 25 de novembro de 2023, com vários focos de poluição. Na minha opinião, a falta de coerência política é uma das principais razões para este problema. Apesar de existirem leis e regulamentos que visam proteger os recursos naturais, a falta de fiscalização e a impunidade permitem que as empresas e indivíduos continuem a despejar resíduos para o rio sem quaisquer consequências. A falta de investimento em infraestruturas e tecnologia para o tratamento de águas residuais agrava ainda mais a situação. Enquanto outros países adotam medidas para preservar os lagos e rios, Portugal continua a ficar para trás. Esta poluição é um exemplo claro das falhas e da falta de coerência política. É necessário que se altere mentalidades e uma maior responsabilidade por parte das autoridades para garantir a preservação dos recursos naturais e o bem-estar de todos. Somente assim, Tomar poderá recuperar a sua imagem como uma cidade de património e voltar a ser a cidade de jardim. Despeço-me, até à próxima nota do dia.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.